RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 24 de abril de 2024, quarta-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está por aqui. Eu sou Camila Ploenis, Angela Blasquez está comigo na redação e nos microfones, enquanto Javier López está no controle técnico do Estúdio 103 da Casa de la Radio de Madrid. No programa de hoje, vamos falar sobre a celebração na Espanha dos 50 anos da democracia em Portugal, porque amanhã, 25 de abril, é o dia da Revolução dos Cravos, que colocou um ponto final na ditadura de António Salazar e levou ao processo de independência das últimas colônias portuguesas. Com o músico Manuel de Oliveira, vamos conversar sobre o concerto de homenagem ao cantor José Afonso, criador do hino desse movimento pela democracia. Já Célia Mendes vai detalhar o programa do Camões, Centro Cultural Português de Vigo, em comemoração a esse marco histórico tão importante para as democracias europeias. Uma das propostas do CCP Vigo é a aula aberta de Daniel Ferreira sobre o 25 de abril na literatura. Também conversamos com ele. Já vamos ouvi-los, mas antes começamos com o boletim de notícias. As guerras provocam o retrocesso dos direitos humanos a níveis de 40 anos atrás. É o que aponta o relatório anual da Anistia Internacional sobre o estado dos direitos humanos em 155 países após um 2023 marcado pela guerra na Ucrânia e pelo conflito na Faixa de Gaza. Além dessas situações, o informe também adverte sobre o surgimento de práticas autoritárias na América e a falta de consenso sobre as imigrações no mundo. A Anistia critica que as instituições internacionais nascidas após a Segunda Guerra Mundial para garantir a paz e a segurança não funcionam. Vamos ouvir Anes Kayamad, secretária-geral da Anistia Internacional. Justificativa para violações é algo que eu nunca tinha visto antes, e essas justificativas com falta de habilidade ou vontade do Conselho de Segurança de atuar como é necessário nos faz concluir que o sistema internacional está à beira do colapso, diz ela. Anes Kayamar afirmou ainda que os Estados Unidos, no seu afã de proteger Israel nos últimos 6 meses, usou o veto no Conselho de Segurança, debilitando a Corte Internacional de Justiça e, por consequência, todo o sistema global. Além disso, o relatório da Anistia também destaca que a Rússia vetou resoluções do Conselho de Segurança contra a invasão da Ucrânia.
Ainda hoje, a Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, adverte que estamos diante da pior emergência alimentária em 2 décadas. Na faixa de Gaza, em escombros, a produção de alimentos parou e as pessoas não podem se alimentar com normalidade.
Na Espanha, após a entrega do prêmio Cervantes ao escritor Luis Mateo Díez, o rei Felipe VI se reuniu hoje com os mais de 100 membros do mundo das letras no evento celebrado em Alcalá de Henares, em Madrid. Escutamos o rei Felipe VI.
Nuestra lengua común se configura como un inmenso espacio diáfano que traspasa fronteras e integra las variedades, las tradiciones y los imaginarios de todos los territorios en los que se desenvuelve.
O rei da Espanha destacou que a língua espanhola se configura como um imenso espaço que ultrapassa fronteiras e integra as diversas variedades, tradições e imaginários dos territórios onde se desenvolve.
E o músico, cantor e poeta espanhol Joan Manuel Serrat receberá o Prêmio Princesa de Astúrias das Artes 2024 por uma trajetória artística que transcende a música e se torna referência cívica. O anúncio foi feito hoje pela organização na capital asturiana de Oviedo. No comunicado, ressaltam que o compositor soma as letras de suas canções à força de um hino coletivo com vontade universal. O prêmio Aserrat pode ser considerado o segundo para a música popular da história da premiação. O primeiro foi recebido por Bob Dylan em 2007, que 9 anos depois ganhou um Nobel de Literatura.
Radio Exterior de España.
La emisora en español que se escucha en todo el mundo.
O Camões Centro Cultural Português em Vigo comemora os 50 anos da Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 1974, que derrubou a ditadura salazarista em Portugal. A Revolução dos Cravos teve um impacto profundo na sociedade portuguesa e influenciou áreas como a literatura, a música e as artes plásticas. Durante os próximos dias, o CCP Vigo realiza uma semana cultural sobre o 25 de abril em diversas expressões artísticas, mas a programação sobre a data vai durar até o mês de novembro.
Conversamos hoje com Célia Mendes, coordenadora do Camões Centro Cultural Português em Vigo. Célia, obrigada por nos atender.
Muitíssimo obrigada.
Como surgiu a ideia de semana em comemoração ao cinquentenário da Revolução dos Cravos em Portugal?
O 25 de abril para nós é uma data extremamente importante, como devem imaginar. Foi um momento da história de Portugal que revolucionou por completo a nossa história, a nossa sociedade. E este ano, claro, é um ano emblemático porque são 50 anos de democracia, 50 anos de liberdade, e portanto é um ano que é uma data que há que celebrar. Temos um programa extenso e extensivo. Esta semana, obviamente, porque é a semana do 25 de Abril, temos bastantes atividades. Mas a verdade é que já começámos a celebração há alguns meses, portanto há atividades que já ocorreram há meses atrás e outras que ocorrerão ainda durante o resto do ano. Teremos a apresentação do livro 50 anos de Abril na Galiza, de Carlos Passos Justo e Roberto San Martín, que organizaram esta edição da Através Editora. No dia 25 de abril temos dois ou três grandes eventos. Uhum. Portanto, começamos cedo às 11h30 da manhã, com a inauguração da exposição 50 anos de 25 de Abril, Poesia e Política. É uma exposição organizada em parceria com a primeira Cátedra Internacional José Saramago, da Universidade de Vigo. Contaremos com a presença de Burger Baltros, que é o presidente da Cátedra, e também de estudantes de português de várias escolas da região, nomeadamente de Tominho, da Guarda e de Valadares. E depois, à tarde, às 18h30, teremos o primeiro documentário do ciclo de cinema documental que vamos ter durante as próximas semanas. O do 25 de Abril é dedicado a Adriano Correia de Oliveira. E depois teremos como convidados Manuel Leitão, do Centro Artístico e Cultural e Desportivo Adriano Correia de Oliveira, o professor Milhanas Machado, que será o moderador, e também Chico de Carinho. Já no dia 26 de abril teremos uma aula aberta pelo professor Daniel Ferreira sobre o 25 de abril na literatura portuguesa. Todos estes eventos são de entrada livre e de qualquer das formas, as nossas portas estão abertas para qualquer outra visita que queiram fazer.
Que relação existe entre a Galícia e a Revolução dos Cravos, esse fato histórico especial?
Essa será talvez uma pergunta mais melhor para ser respondida por alguém da Galiza, por alguém galego. Uhum. De qualquer das formas, eu tenho aqui cerca de 2 anos e meio e sinto que há uma relação muito especial da Galiza com o 25 de Abril. Talvez porque o 25 de Abril foi a revolução que a Galiza não teve, foi porque abriu janelas e portas para a possibilidade da democracia, a possibilidade da liberdade, numa altura em que Espanha ainda estava envolta em ditadura. Portanto, julgo que sim, julgo que, para além disso, sempre houve uma relação muito forte a nível cultural, por exemplo, na música de intervenção, Adriano Correia de Oliveira, Zeca Afonso, etc., vieram à Galiza algumas vezes, nomeadamente o Grande La Vila Morena, foi cantado pela primeira vez aqui em Santiago. E, portanto, há uma relação muito forte neste movimento em prol da liberdade e da democracia entre Portugal e a Galiza. De resto, eu devo dizer, gostaria de fazer aqui uma menção a todos os programas extraordinários que várias instituições galegas estão a desenvolver de sua própria iniciativa para celebrar estes 50 anos de Abril. O fim da ditadura, o regresso ao território Portugal continental, marcou uma diferença, uma viragem fundamental naquilo que, da forma como os portugueses se veem a si próprios e veem o seu país. Não é? Um país que durante séculos viveu virado para o mar, para as viagens, para os descobrimentos e depois, lamentavelmente, para o colonialismo e todas, portanto, há esse lado das viagens que é preciso não esquecer. Depois de séculos virados para o mar, de costas viradas para a Europa, já na altura do Estado Novo, tentando ter uma atitude mais neutra perante eventos importantes que se deram na Europa, como a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, finalmente, depois de todos estes séculos, regressa a si mesmo, não é? Regressa ao território europeu e muda, deixa de ter as costas viradas para a Europa e, pelo contrário, não é? Abraça esta identidade europeia nas décadas que se seguem à Revolução de Abril. Uhum. Portanto, aqui há uma viragem fundamental de um Portugal virado para um império, virado para colónias, virado para o mar. A relação com o mar continua a ser uma relação fundamental para a nossa identidade cultural, mas agora um Portugal europeu. Um Portugal integrado, completamente integrado na União Europeia. Muito pouco tempo depois da Revolução de Abril, Portugal entra no que era na altura a CEE, a Comunidade Económica Europeia, e muda radicalmente a sua forma de ser e a sua forma de se ver a si próprio e também a forma como a comunidade internacional nos passou a ver.
Você acha que as artes podem criar uma versão diferente na memória coletiva em relação à verdade histórica ou podem influenciá-la?
Claro, e não só as artes o podem fazer, como também, como vimos durante o Estado Novo, sistemas políticos e regimes políticos podem utilizar e manipular as artes em seu proveito, não é? Nós vimos que isso aconteceu durante o Estado Novo, houve uma manipulação e uma utilização do cinema, da música, nomeadamente do fado e da literatura, por exemplo, das Lusíadas, em que partes ou certas letras ou certos cantos das Lusíadas certos, eram censurados e utilizavam-se apenas aquelas partes que o Estado Novo achava que poderia manipular e utilizar para fazer a sua propaganda de uma imagem, de uma ideia de Portugal que queriam criar na mente dos portugueses. E claro que o mundo da arte, o mundo da cultura artística tentou lutar contra isto durante muito tempo, mas a censura era uma realidade feroz durante estas décadas de ditadura, que foi uma das ditaduras mais extensas da história da humanidade. Finalmente, é curioso que as senhas, não é, para a Revolução tenham sido músicas. Sim. Tenham sido duas músicas, uma de Paulo Carvalho e outra de Zeca Afonso, que passaram na rádio como senhas para a preparação e depois para, finalmente, os primeiros passos da Revolução. Já antes do 25 de Abril, havia muitíssimos escritores, pintores, músicos que tentavam lutar contra o sistema. Alguns deles tiveram que se exilar e tentavam agir de fora para dentro com muita dificuldade. Pessoas como Manuel Alegre, etc. Mas dentro de Portugal sempre houve artistas com muita dedicação aos valores da liberdade e da democracia. E essa liberdade permite dar conta de uma forma de ser, de uma forma de estar social que não só molda a sociedade, como a reflete, não é? A arte tem esta relação com a sociedade.
Qual mensagem você gostaria de lançar para animar as pessoas a participarem das atividades em relação ao cinquentenário da Revolução dos Cravos?
A mensagem que eu gostaria de deixar é que hoje mais do que nunca, numa Europa em que vemos ressurgir uma certa direita, às vezes com valores muito retrógrados e muito que nos fazem relembrar uma época passada, justamente uma época que este 25 de Abril destruiu. Hoje, mais do que nunca, é importante celebrar e pensar, refletir sobre estes valores da democracia e da liberdade que às vezes tomamos por garantidos e que obviamente não o são. A democracia só existe com a participação cidadã, a participação consciente. E o meu apelo seria que, para que estes dois anos que vamos ter, portanto 2024 e 2025, de celebração das viragens para a democracia em Portugal e na Espanha, que sirvam como ponto de partida para uma reflexão sobre o país que queremos ter, sobre a sociedade que queremos ter, sobre os direitos e a forma de vida que queremos ter e a necessidade que temos de continuar cotidianamente a lutar por eles.
Muito obrigada, sim, Célia, por estar aqui conosco na Missão em Português.
Muitíssimo obrigada.
Uma das atividades do CCP Vigo será nesta sexta-feira, dia 26, às 16h30 da tarde. Será a aula aberta, o 25 de abril, na literatura portuguesa. Ela será ministrada pelo professor Daniel Ferreira, professor de língua portuguesa e colaborador do Centro Cultural Português de Vigo. Daniel, obrigada por conversar conosco.
De nada, obrigado eu.
A Revolução dos Cravos foi um fato que marcou a história em Portugal, então queria começar perguntando para você como se traduz esse fato na literatura portuguesa.
Sim, efetivamente o 25 de Abril marca a história de Portugal, representa a transição de uma ditadura para um sistema democrático e essa transição tem profundo impacto na sociedade portuguesa, a vários níveis. No caso da literatura, este evento surge sob múltiplas perspectivas, mas nós podemos dividir o pré-25 de Abril e o pós-25 de Abril. Por um lado, no pré-25 de Abril, nós temos textos que procuram denunciar de forma mais ou menos evidente e que representam uma certa resistência a este regime. E, por outro lado, no pós-25 de Abril, nós temos, digamos, a exploração da liberdade ou das liberdades que vão sendo gradualmente conquistadas até ao presente. Eu acho que realmente a primeira temática, desde logo, é a liberdade. Porque não existindo uma censura instituída, como existia, quem escreve hoje, as escritoras e os escritores, têm a liberdade, não é, de, à partida, escreverem sem represálias judiciais, por exemplo. Que não foi o que aconteceu com obras como, por exemplo, a antologia de poesia erótica e satírica da Natália Correia, ou também, por exemplo, as novas cartas portuguesas das Três Marias. Desde logo, a literatura em geral, e neste caso em particular, é um exercício de memorização. E essa memória aqui é trazida sobre diferentes perspectivas, neste caso sobre a temática do 25 de Abril. E, por exemplo, há uma temática que só é possível ser explorada na literatura hoje porque existiu o 25 de Abril. E essa temática é a questão dos retornados. E, por exemplo, neste âmbito temos obras como o Caderno de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo, ou o Retorno da Dulce Maria Cardoso. Eu acho que talvez as duas principais obras que nós aqui podemos associar à Revolução dos Cravos são duas canções, que também podemos, diria eu, considerar literatura, não é? E depois do Adeus, que é cantada pelo Paulo de Carvalho, que é a primeira senha para a Revolução, e também o grande La Vila Morena. E claro, paralelamente, também há muitas outras obras que vão explorar o 25 de Abril, seja explicitamente, ou, como mencionei há pouco, o pré ou o pós.
Você vai abordar alguma questão em particular durante a aula?
Sim, preparei uma seleção de textos literários, que é uma seleção bastante abrangente, uhum. E sendo uma seleção, é claro, desde logo uma seleção que é pessoal, e isso quer dizer que ali poderiam estar outros textos, que não aqueles, mas procurei trazer ou procurarei levar textos que traduzem tanto o pré-25 de Abril, poemas como, por exemplo, de Natália Correia, de Alexandre O'Neill, mas também o pós-25 de Abril e, claro, muitos romances, inclusive mais contemporâneos até, temos, por exemplo, Lídia Jorge, ou também, muito recentemente, este ano, uma peça de teatro de Tiago Rodrigues, que acaba de ser publicada.
Você acha que a literatura pode criar uma versão diferente na memória coletiva em relação com a verdade histórica que aconteceu no 25 de abril?
Digamos que, na sua medida, a literatura, ela cria a sua própria realidade e ela vive dentro dessa realidade. E uma realidade que também é criada pelo próprio leitor. E com isto eu quero dizer que a literatura não tem obrigatoriamente de traduzir a vida real tal e qual. Esta era, por exemplo, uma preocupação do neorrealismo, em meados do século passado, que tinha como propósito a valorização do coletivo, das lutas efetivas da sociedade, mas não estou certo se este binómio verdade-mentira entre a história e a memória coletiva seja realmente um problema. Eu gostaria de dizer que estão todos convidados, naturalmente, serão muito bem-vindos. Tratar-se-á de uma aula informal, não precisam de ter qualquer tipo de vergonha em participar. É uma aula dedicada à leitura e à conversa sobre estes textos.
Muito obrigada, Daniel Ferreira, por estar aqui conosco na Missão em Português.
Muito obrigado, eu.
Até mais.
As celebrações dos 50 anos da restauração da democracia em Portugal estão espalhadas por toda a Espanha. Em Madrid acontece amanhã o concerto Lá no Xepangara, uma homenagem lusófona de raízes africanas a José Afonso, ou Zeca Afonso, personalidade da música que marcou o início da Revolução dos Cravos com sua Grândola Vila Morena.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti, a cidade.
A homenagem será nos jardins do Museu del Traje, amanhã, às 7 da noite, com entrada livre até completar o espaço.
Lá no Xepangara vai nascer menino, dentro da palhota tem o seu destino, dentro da palhota tem o seu destino. Lá no Xepangara fica muito bem.
Lá no Xepangara destaca a inovação e os intercâmbios de Zeca Afonso com a cultura africana. Ele lutou pela democracia, pela descolonização e pelo desenvolvimento da cultura em língua portuguesa com influências da África. E o show reflete justamente a forte presença dessa cultura em sua produção, fusionando ritmos africanos com a música tradicional portuguesa. Estamos em contato com o Manuel de Oliveira, guitarrista e diretor do concerto Lá no Xepangara, uma homenagem com raízes africanas a José Afonso, Zeca Afonso, que é autor da canção símbolo da Revolução dos Cravos, Grândola Vila Morena. Vamos ouvi-la bastante essa semana, em que se comemora o 50º aniversário da democracia em Portugal. Manuel, bem-vindo ao programa Emissão em Português da Rádio Nacional de Espanha.
Muito obrigado. Olá, Camila.
Manuel, qual que é a influência da cultura africana na produção de José Afonso, né? Eu li que vocês trazem nessa proposta esses ritmos e a influência da cultura africana para o Museu del Traje, e queria saber um pouquinho mais, dos nossos ouvintes seguramente também, qual exatamente é essa influência na trajetória do José Afonso.
É verdade, o José Afonso tem vários períodos da música dele, mas antes de mais a sua vida passa várias vezes por África. Ele viveu na infância em Angola e Moçambique, depois voltou a viver e foi professor em Moçambique. E, portanto, já na vida dele e na própria experiência de vida, ele tem uma forte ligação com a África, com a cultura africana. Os períodos do José Afonso começam com a Balada de Coimbra, que são as primeiras canções que o José Afonso grava, e depois com algumas incorporações da etnografia portuguesa, mas a partir de uma certa altura a música do José Afonso foi totalmente influenciada pelos sons africanos. e também com parcerias como o Fausto, que também tem, é um músico, um autor português com uma forte influência também da música africana, que também reforça ainda mais isto a partir de um determinado momento. Aliás, o José Afonso tinha uma frase que dizia que o meu batismo político começou em África, eu estava ali a dois passos do oprimido. Portanto, também na vertente ideológica, digamos assim, ativista, não só temos a influência da sonoridade africana, como também temos nas suas letras, na sua poesia, o objeto daquilo que se passava em África antes da descolonização, também era um ponto forte naquilo que era o ativismo do José Afonso.
Uhum. E como que aconteceu a composição desse concerto e o convite da Embaixada de Portugal para fazer essa homenagem nessa semana do dia 25 de abril?
No meu percurso musical eu tenho uma forte influência do José Afonso, porque o meu pai, que foi o meu mestre, era um grande fã do José Afonso e eu ouvia as músicas do José Afonso desde criança, portanto sempre estive muito próximo desse universo e sempre foi uma vontade minha fazer um projeto só debruçado mais nessa perspectiva da influência da música africana naquela que é uma vasta obra de José Afonso. Também gostaria de poder contribuir para uma maior consciência dos povos lusófonos daquilo que é e que foi o José Afonso. E então, neste âmbito dos 50 anos do 25 de Abril, esta ideia que já estava há alguns anos a congeminar acabou por encontrar aqui o seu contexto para a construção deste projeto, que logo a seguir chegou aos ouvidos e aos olhos da doutora Patrícia Sobrinho, que imediatamente me ligou com a vontade de levarmos este espetáculo a Madrid, que ainda por cima é super simbólico para José Afonso, porque José Afonso tinha uma ligação forte à Espanha, tinha muitos amigos em Espanha, inclusive no final da vida de José Afonso, houve muitos eventos organizados em Madrid para angariação de fundos para ajudar o José Afonso no final da vida dele. Tem naturalmente um significado muito especial, para além daquilo que eu falei simbolicamente para o José Afonso, o facto de termos aqui a nossa terra irmã, Espanha, somos irmãos, de estarem connosco naquilo que é a celebração da independência, da democracia, da liberdade em Portugal, nos dias de hoje, é extremamente importante sentirmos também esse apoio por parte do governo espanhol. E, portanto, este acolhimento deste projeto para nós é espetacular. Acho que não poderia ser melhor. Claro que se estivéssemos a fazer o 25 de Abril em Portugal também seria maravilhoso, mas realmente em Espanha e em Madrid tem, de facto, um significado especial. E é com muita gratidão também, porque não é feriado, o 25 de Abril não é feriado. É realmente uma data portuguesa e termos este apoio, quer da Embaixada Portuguesa, com todo o esforço que está a ser feito com o Ministério da Cultura Espanhol, com o Museu de Alcarra e o Instituto Camões, estamos muito gratos em conseguirmos realizar este momento.
Conta um pouquinho para a gente da composição desse show, né? E quem são os outros músicos que você está trazendo para cá junto com você?
Então, é um grupo de artistas maravilhosos com quem eu também tenho ligação há algum tempo. Então temos vozes de várias partes da lusofonia, temos a Samoa Muse de Moçambique, temos a Karina Gomes da Guiné-Bissau, temos o Fred Martins do Brasil, e temos o Edu Mundo, que é um cantautor português da nova geração, que é talvez, para mim, se eu suspeito, está a começar um percurso altamente importante na música portuguesa, conquistar o seu lugar. E depois temos, eu estou na direção da guitarra, temos o Tiago Simões, que é um pianista com quem já trabalho também há alguns anos, temos o Albano Fonseca no baixo e o Pedro Oliveira na bateria.
Manuel de Oliveira, guitarrista, diretor do concerto Lá no Xepangara, uma homenagem com raízes africanas a José Afonso. Queria agradecer esses minutinhos aqui com a emissão em português. Até uma próxima oportunidade e um excelente
Até
show.
Até uma próxima. Muito obrigado.
O 25 de abril é um marco histórico tanto para Portugal como para as democracias europeias. Por isso, além do concerto lá no Chepangara, os governos de Portugal e Espanha têm uma extensa programação conjunta para celebrar o 25 de abril de 1974 e a chegada da democracia a Portugal. As atividades culturais serão desenvolvidas nos dois países até 2025. A emissão em português fica por aqui. Até amanhã. Tchau.